Eu trabalhava num hotel a servir às mesas, fiquei sem trabalho com o Covid e, como já escrevia texto lírico e escrevia poesia, ou tentava escrever poesia, merdinhas para mim, e sempre gostei de mais patetices dentro da poesia, não daquela cena pesada e de ter que haver um moralismo ou caralho, apanhei a formação da Bang no início do Covid, primeiro um workshop, fiz o workshop, depois inscrevi-me logo na primeira turma de 2021, foi o primeiro aluno a inscrever-se em 2021 ou 2020. 2021. Pá, pronto, e lá está. E aí sim, a Bang abre a porta à comunidade, para a comunidade de a quem quiser. Ensina as bases, as técnicas de escrita. Opá, eu não as tinha apanhado sozinho a ver espetáculos. Eu não era a ver solos de stand-up que eu ia apanhar as técnicas de escrita. Não as apanhava sem isso. Efetivamente, acho que não devia ser assim, mas também já batia muito por isso. Não estamos aqui para discutir a Bang, mas eu não concordo com o que eles não fazem depois da formação, o acompanhamento que eles não dão depois da formação. Tendo em conta que grande parte dos melhores humoristas do país passaram pela Bang e não trabalharam com nenhum, nunca me agradou
Não
e
achas que faz
foi.
falta, às tantas até pode ser algo que aconteça atualmente e eu não estou a par. Se olharmos para o panorama geral, as noites que estão a aparecer um pouco por todo o país, mas mesmo assim não conseguem dar vazão ao número de comediantes que estão a aparecer. Seja em Lisboa, em Coimbra, seja no Porto, um núcleo que consegue atuar com alguma regularidade e depois os outros ficam ali, só consigo arranjar uma atuação de 15 em 15 dias ou de mês a mês.
Comigo não é esse o caso, comigo não é esse o caso. Ainda há pouco te perguntei como é que estavas no stand-up, se estás ativo ou não. Porque eu tenho uma noite semanal cá em Coimbra, puxar aqui a brasa à minha sardinha, é uma de duas no país, do Reitor e a do Grêmio, a do Grêmio, foi-se, a do Reitor e a do Ferro, no Porto. Tirando o LCC, que é o mundo à parte, só existe para aquilo, somos as únicas duas noites semanais no país. Opa, e eu estando em Coimbra, não é fácil para mim alimentar a noite. E o orçamento que eu tenho para trabalhar, se estivesse em Lisboa ou no Porto, era muito mais fácil porque não tinha que pagar viagens. 60-70% do meu orçamento ficam na viagem. Pá, e às vezes torna-se, não é tão aliciante para humoristas que têm boas propostas, são do Porto ou de Lisboa e têm boas propostas na sua área de residência. Pá, vir aqui, eu ofereço um bom ambiente, a casa é impecável. A noite, posso dizer que é uma noite de negro sempre sem ser assumida, ou seja, é agressivo. É agressivo, eu sou um bom apresentador, sou o melhor apresentador do Coco, sou humorista. Não é que isso me agrade muito, mas é o que é. E sou agressivo. E tenho a certeza que não há ninguém no país. No país já é muito, mas sim, não conheço ninguém que apresente a noite com o mesmo tom de agressividade que eu apresento.
Já tocámos aqui em várias coisas, ver se eu consigo agarrá-las todas. Na questão da escrita, que passaste de uma escrita vá mais poética para a comédia, e só isso já dá um tema de
Mas
conversa. Como é que...
já escrevia merdas
Mas
de.
como é que foi essa transição? Mesmo na poesia, resvalava sempre para algo engraçado. Mais pesado, mas a miúdo
Sim,
engraçado.
ou mórbido, ou engraçado ou mórbido, era um dos dois lados.
Pensando em referências, se calhar aquelas referências que tu tinhas a escrever poesia não eram as mesmas, mais tarde.
Opa, escrever poesia era aborrecido para mim, porque exigia-me sempre que eu estivesse num certo ponto depressivo e com capacidade para escrever. O humor, não, o humor dá para escrever de ânimo leve, para mim.
E levaste alguma coisa dessa aprendizagem da poesia para a escrita de comédia? Vês alguma coisa desses tempos?
Não, mais ou menos sim. O que é que eu vejo? Boa pergunta. Algumas coisas que dá para usar, algumas coisas que eu ainda uso. A minha poesia já era um bocadinho mórbida. Há um projetozinho aí que eu volto e meia escrevo para ele, que é um livro de contos com formato infantil, mas que não é nada infantil. Tá, volta e meia escrevo para aí, já tenho aqui mais livros de contos em casa para tirar ideias e para fazer uma pesquisazinha. Pronto, é pá, daqueles projetos, uma coisa que eu quero fazer um dia na minha vida e que vou, não trabalho 100% nisso, mas quando me apetece vou fazendo alguma coisa para lá. E sim, é pá, trago essa parte aí sim. E a minha primeira vez a atuar ao vivo foi num Poetry Slam. Poetry Slam, comunidade LGBT, eu já achava que fazia alguma coisa de jeito. E cheguei lá, inscrevi-me como open mic no Poetry Slam e vejo malta a fazer atuações e performances de poesia brutais. Tipo, uou! Foi quando eu percebi que tipo, a poesia que eu tenho aqui é uma merda ao pé disto. E então meti no lixo a poesia que tinha e fui para lá fazer um open mic de improviso de 3 minutos. E eu sempre gostei de ser incisivo, então no meio da comunidade LGBT fui dizer uma cena qualquer do género: se Fernando Pessoa vivesse nos dias de hoje, tinha que se chamar Fernando Branco, porque parece que não há lugar para pessoas nesta comunidade ou nesta sociedade. Uma coisa assim do género. E então gostei daquilo de conseguir rasgar ali alguns pontos e fazer a minha crítica sem levar na boca. E gostei da sensação de atuar, sei que tive um silêncio enorme que gostei do silêncio constrangedor que se gerou. Opa, e sim, depois disso mexeu, meteu um bichinho, opa, já quero fazer isto mais vezes. E então, apanhando o workshop da Bang, a Bang tem a fama que tem, com alguma razão, mas ainda assim dá ferramentas muito importantes para quem quer começar e abre a porta à comunidade quem quer começar.
Como eu
Em
estava há pouco a
relação a
dizer,
não há noites para dar vazão, não há noites para dar vazão, não concordo que há grupinhos que se juntam à volta dos organizadores da noite e que assim sempre via verde. E quando alguém de fora quer, é visto como dúvida, não tem tanta facilidade. Concordo com o que estás a dizer, não concordo que isso aconteça. Odeio essa merda. O reitor é um
então.
espaço aberto para toda a gente. Quem faz comédia há 10 anos, quem faz há 2 dias, eu deixo toda a gente, quem está lá bêbado e às vezes quer experimentar, bem, mano, dou-te microfone aqui, dou-te microfone 5 minutos à vontade. Primeiro trabalho muito sozinho e depois esforço-me para isso, para que seja um espaço liberal e democrático. Toda a gente pode participar.
Não achas que a Bang ou outra coisa. Por acaso, não sei se neste momento a Bang tem assim alguma espécie de concorrência. Houve uma altura que havia mais pessoas a dar cursos.
Informação.
Houve uma altura que o Ricinel dava, sei que o Hugo Sousa chegou
Tens o paixão,
a dar.
só.
Ok. Por
Que eu
acaso
saiba.
não estava a recordar. Mas houve uma altura que havia alguns em simultâneo. Havia as produções fictícias, que entretanto desapareceram. Havia o Ricinel que ainda fez algumas temporadas. O Hugo Sousa também. Se o programa do curso é o ideal, se há forma de melhorá-lo.
Esta parte vais ter que cortar fora, porque eu não posso estar aqui a rasgar na Bang e depois não pode publicar esta merda. Mas eu digo que dá para aprender mais só em índices de cursos de alguns humoristas brasileiros. Aprendes mais só a ler o índice do curso deles do que no curso da Bang. O curso da Bang vais ter que tirar esta merda daqui.
Mas
Não, não, eu posso dizer, só para acabar o raciocínio. O curso da Bang, muito básico, ainda assim, é o mais completo do país. É ativo neste momento. Não é nada do outro mundo, mas para aquilo que se dá cá, é o mais completo do país.
então, de alguma
Sim.
forma, sobrevive porque não há concorrência. Porque se houvesse uma
Exato. Sim,
concorrência, a Bang, se quisesse continuar, tinha que modificar a sua forma de atuar. Vá. Esta transição, como tu disseste, não há um acompanhamento. Aqui, uma forma de suprir isto era uma espécie de acompanhamento, seja para um comediante ou um grupo de comediantes que tivesse a ideia: eu quero abrir uma casa para mim.
eu e o Paulo temos uma relação um bocado de amor-ódio. Nós tanto andamos à chapada um com o outro, como falamos e está tudo bem. Eu percebo o Paulo dele não fazer isso, porque como é que ele vai justificar num grupo de 50 humoristas que está a dar mais trabalho a este ou àquele e não está a dar aos outros? Não pode simplesmente chegar ao pé deles e dizer: eu estou a dar a este porque este é bom e tu és uma merda. Tendo em conta que o curso é aberto, toda a gente se inscreve, epá, em 50 pessoas saem de lá dois gajos que são bons, três. Vá 5, vá 10%, contemos 10%, toda a gente que ele forma, 10% aproveitam-se. E 10% dedicam-se mesmo a fazer, a estudar, a escrever com regularidade, a atuar, a trabalhar as coisas. O resto não. Percebo a posição dele, é fedido.
Sim, é complicado, mas o critério do compromisso, não logo ao início, mas depois mostrar algum trabalho, dar as bases. Se eu olhar para o pessoal que está a fazer stand-up, excluindo o pessoal que de alguma forma está no Comedy Club e por isso tem acesso a várias noites por semana, as pessoas que evoluíram mesmo durante, sei lá, os últimos 2 anos, foi aquelas que perceberam: epá, se eu não tenho sítios para ir, tenho que criar uma noite para mim. Foram essas que cresceram, conheces mais pessoas. Depois, o facto de convidar essa pessoa, podes ir à noite de outra pessoa. Um exemplo que já falei com ele daqui a pouco faz 1 ano, o Rui Igui, apercebeu-se disso rapidamente. Assim que ele começou a fazer stand-up, é pá, preciso de uma noite, senão não tem sítio para atuar. E foi aí que ele cresceu.
Não fez nenhuma noite, que eu saiba, ou fez, não sei.
Fez. Um
Não sei.
tiki-taka.
Nunca atuei nos bares do Porto. Só no Sá da Bandeira e fui à Alma do Raio, ao spot do Seabra. Mas isso é em Braga, não é no Porto. Nunca atuei
Teve,
no circuito lá.
teve, 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 teve.
Ok.
Eu acho que há aqui este padrão
Pá,
de
sim, o
pessoal.
meu caso foi esse, mas não foi o mesmo porque eu não estou em Lisboa nem no Porto. Tinha a noite do Grêmio, na altura era do Afonso Paiva, semanal não, mensal, ou seja. Pá, nem crias o hábito ao público, nem o público se habitua a ir, estás a ver? Não crias o hábito de consumo. assim, eu sempre fui um gajo dinâmico e como estava sem trabalho com o Covid e dediquei-me mesmo a fazer isto, bola para a frente, conheci aí o dono de uns bares aqui na cidade, mandei-lhe o bitite um dia, olha, não queres ter uma noite de stand-up e não sei o quê, falei mais ou menos valores, duração, pá, aquilo nunca andou para a frente, até ao fim de 2 meses o gajo mandou-me mensagem, olha, sempre queres reunir, sempre é para fazer, eu bora, quando fui à reunião, opá, eu ia pensar, vou pedir o quê, de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, uma cena assim do género, e cheguei lá e o gajo disse-me logo, olha, quero isto todas as semanas, neste dia, nananana, 1 hora e meia pelo menos. Ok, foda-se, caíram uns tomates quando o gajo me disse todas as semanas. Como é que eu vou alimentar esta merda? Na altura eu também não tinha conhecimento nenhum dentro da comunidade. A noite não tem a minha cara, não há um André Carmo com vida, porque quando eu comecei tinha perfeita noção que a noite e tudo era muito maior que eu, ou seja, podia não ser bom nem para mim nem para a noite eu estar a meter a minha cara no cartaz. Hoje em dia às vezes penso nisso 2 vezes e já devia estar a pôr, mas não interessa. Quero que a noite continue a ser maior que eu pá, satura-me muito. Todas as semanas, agora tenho o Mário Videira apresenta por mim uma vez por mês, mais ou menos. Opa, quando ele tem disponibilidade, apresenta-me uma noite de volta e meia para eu poder não me preocupar com a escrita. Continuo a fazer a programação, mas não tenho que me preocupar com a escrita. Tenho um público muito fixo, eu não posso fazer o meu texto sempre. Eu tenho tipo 40 minutos de texto a funcionar, não posso fazer nada lá. Tipo, faço um beatzinho ao outro, volta e meia, porque tenho que encher chouriços, mas já não faço os meus 10 minutos seguidos lá há muito tempo. Isso obriga-me a escrever todas as semanas, que é uma coisa que eu não sei se mais alguém faz. Todas as semanas a escrever material para apresentar ali. Nem sempre é bom, isso depois também me mói, estás a ver? Não, não tenho vontade, não há vontade todas as semanas para. Ou nem sempre há, e ter que estar a fazer, a forçar, e então é bom ter o Mário para apresentar por mim, vou uma vez, volta e meia, para me dar esse descanso. Mas é um bom exercício. O único problema disso é que, ao escrever a atualidade, notícias com. Piadas com notícias, com merdas que aconteceram durante a semana. Daqui a 2 semanas perdeu a validade, já ninguém se lembra do que é que aconteceu. A piada vai no caralho. É um trabalho um bocado inglório.
Sempre tiveram um tempo de vida muito curto, mas acho que agora ainda tem menos.
A
Eu acho
quantidade de
que esse.
informação que aparece faz aquilo desaparecer rápido.
Se calhar aguentava, se fosse uma notícia vá forte, aguentava-se talvez 6 meses. Agora não se aguenta 6 meses.
Sim. Sara Carreira, por exemplo, isso vai dar aí para anos. Agora, a criança que foi atropelada a semana passada pelo vereador da Câmara Municipal de Gaia. Pá, eu acho que o senhor falhou, a criança estava na rua com a avó, ele falhou a avó. Não vai dar para manter isto durante muito tempo. Estás a ver? É uma coisa que teve piada. Agora o que é útil? E desbloqueou-me uma coisa muito importante que ao início nenhum humorista quer abrir noites. Os humoristas querem logo, querem ser os headlines, querem ser o último, caralho, ninguém quer abrir noites. A mim desbloqueou-me isso, como eu escrevo muito à atualidade, eu sei que é o material certo para abrir uma noite. E das melhores noites que já fiz fora do Reitor, eu estou pouco fora também, devia atuar mais fora. Mas das poucas noites que já fiz fora do Reitor, as melhores que tive foram aquelas em que eu fui abrir, porque eu tenho atualidade, isto é o ideal para abrir uma noite. Vou dar aqui conteúdo com que as pessoas se relacionam, sabem do que é que eu estou a falar, e já fizemos grandes noites e eu chego-me à frente, eu abro. Eu abro, sei com quem é que estou a trabalhar, sei que tenho confiança que uma pessoa a seguir a mim vai fazer um bom trabalho, eu abro a noite. Já correu muito bem. E desbloqueou-me essa coisa. E abrir noites é uma coisa muito importante. O primeiro humorista da noite tem que ser bom, tem que agarrar o público. Se o apresentador não consegue quebrar o gelo, não consegue uma gargalhada geral ou uma palma geral nos primeiros 5 minutos, o que acontece, e não é obrigado a isso. Pá, e é muito difícil, tens material novo todas as semanas e conseguires sempre quebrar o gelo todas as semanas com material novo. Se o apresentador não consegue fazer isso a abrir a noite, o primeiro humorista a atuar tem que o fazer, senão o público vai estar ali 15, 20 minutos a apanhar uma seca do caralho. O primeiro humorista a atuar em todas as noites é muito importante.
Tipo de host tens tu, disseste que eras um host mais agressivo. Quando é que tu sais de palco e percebes? Agora é a altura certa para entrar o próximo. Ou és daqueles que têm este número de piadas para dizer, quando acabar, vai o outro.
Eu tenho uma lista, pronto, já passei as 40 noites já a apresentar aquilo, todas as semanas. Já meti o pé pelas mãos, já tive noites em que não consegui sacar uma única gargalhada, já tive noites em que me sentar com o gerente e com o dono do bar e foda-se, não estou a ser capaz. E depois percebi que não era nada do que eu dizia ou do que eu fazia, era a ordem com que eu fazia. Há uma ordem, independentemente do que tu digas lá no meio, há uma ordem para apresentar uma noite. Opa, eu pelo menos encontrei a minha. Posso dar aqui é. Opa, depois os humoristas têm vergonha de pedir palmas, os mais novos. Primeiro, separar, estás aqui a fazer apresentação, tu tens que pedir palmas, caralho. Caga nessa puta dessa vergonha, tens que pedir palmas. Logo, abrir a noite, acolher o público, fazer uma interaçãozinha ou qualquer coisa ali, logo a brincar com o acolhimento do público. Agradecimentos ao bar e aos funcionários do bar. Diz os nomes dos funcionários do bar e pede palmas para eles. Desculpa do caralho para pedir palmas. Diz os nomes dos funcionários do bar e pede palmas para eles, porque estão cá a servir bebidas e estão-nos a aturar. Apresenta aos humoristas que tens durante a noite. Diz os nomes deles, pede palmas para eles. Depois disto podes voltar a pegar na interação, podes fazer mais umas brincadeiras, fazes os teus 3, 5 minutos de piadas que tens para fazer e apresentas o primeiro humorista. Se conseguires ter uma piada para apresentar o primeiro humorista, para apresentar todos, conseguiste uma brincadeira com o nome do gajo, ou com a fisionomia, ou qualquer coisa, faz isso. Apresenta. Depois o humorista sai, eu vou lá fazer as transições, acho que o espetáculo fica mais completo. Fiz uma vez sem ser dessa forma, sem fazer transições, e o dono do bar pediu-me para fazer, eu realmente também acho que fica mais completo. O meu trabalho não acaba enquanto eles estão a atuar. Enquanto eles estão a atuar, o meu trabalho é estar com atenção ao texto que eles estão a fazer, procurar uma piada, uma ligação, qualquer coisa que eu consiga improvisar ali para fazer um callback ao texto deles quando os vou fechar. Teve aqui eu não sei quantos, estava a dizer... Pá, 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 pá.
E às vezes
eu acho
até,
que...
Não sei se és dessa opinião. Até pegar no sítio onde o comediante teve pior. Porque se o público foi abaixo ali...
Epá!
Depende também, não é? Depende.
Eu já escrevi isto até para o Mário para lhe passar estas indicações.
É assim,
o que eu digo é fechar um humorista. Podes, se o humorista tiver sido mau, um comentário sobre a má atuação dele pode libertar o constrangimento do público.
É mais nesse sentido.
Sim, mas atenção que estás a meter em xeque o teu colega. Tu não queres te rebentar com o teu colega. Não queres.
Não queres
quebrar a moral do gajo, estás a ver? Porque uma noite mal toda a gente tem, caralho. E para mim há coisas mais importantes do que fazerem uma boa atuação. É claro que eu preciso de boas atuações, há limites mínimos, mas para mim é muito mais importante que o humorista seja um gajo bacana fora de palco, fácil de conviver e que não crie merdas entre nós, que não esteja ali a falar mal toda a gente, não seja um Freddy. Vou-me foder para o Freddy. Que não seja um Freddy é mais importante para mim do que propriamente fazer uma boa atuação. Oh, mano, não estiveste tão bem hoje, não faz mal, caralho. Estás cá para a próxima e has de ser melhor e vais melhorar. Estamos cá para isso, é para isso que servem os bares.
Quando é que sentiste que tinhas mesmo uma noite? Consigo fazer isto? Lembras-te dessa noite?
O reitor já tem mais de um ano. Tivemos parados no verão, parámos 2 meses no verão. E depois voltámos já na última semana de agosto deste ano. E estamos aí. Acho que eu só estou a sentir essa merda agora. E vou-te explicar porquê. Porque o ano passado nós começámos a 9 de novembro e apanhei os meses de novembro e dezembro. Foram meses de muita afluência. Eu tinha noites, aquilo a casa leva 60 lugares. Eu estive lá noites com 70 pessoas, pessoas de pé. Na semana passada voltei a ter pessoas de pé finalmente. E nessas noites grandes, sendo pouco experiente, noites com 70 pessoas, eu não conseguia ter controle sobre a sala. Ou seja, havia uma mesa, 2 mesas a conversar lá embaixo, eu não sabia buscar. A trabalhar, a apresentar noites para 15 pessoas, é mais duro. É mais duro para nós, porque a gargalhada não se propaga tanto, não há aquele rastilho da palma que acende. É mais duro para nós, mas eu acho que cresci mais como apresentador em noites dessas, porque me obriga a fazer interação com todas as mesas, a falar com toda a gente, e cresci mais, ganhei muito mais à vontade e cresci mais em noites com poucas pessoas do que em noites de 70 pessoas. Portanto, se calhar, sim, só senti isso com noites com 15 pessoas em que eu consigo fazer toda a gente rir, aí estou a dominar a cena. Ou seja, o atuares para 100 pessoas e safaste, não significa que sejas um bom humorista. Tens muito mais valor se conseguires fazer 15, rir 15 pessoas, é muito mais difícil do que 100. Até chegar ao ano, desde agosto até novembro, até a semana passada, tive ali noites más, porque recepção ao calouro, jantares de curso, eu estava à espera que fosse bom e tive ali noites fodidas. Já está a recuperar outra vez, já passou essa fase da recepção ao calouro, e então já estamos a recuperar outra vez o público. Mas tive ali umas noites fodidas. Apesar de ser duro, eu saí de palco e acabei a noite contente. Opa, foi duro, foi fraco em termos de lotação, para a faturação da casa e do bar, eu preocupo-me com isso, é importante. Mas eu fiz um bom trabalho e saio daqui contente com o meu trabalho, que é o mais importante. É eu saber que com aquilo que eu controlo, que é o meu material, o meu texto e ter piada, controlo mais ou menos, é aquilo que eu consigo trabalhar, que fiz o melhor e que fiz rir toda a gente. Opa, se eu não controlo se enche a sala ou não, isso é uma coisa que está para além do meu controlo. Se o público vem ou não vem, está para além do meu controlo. Agora, com aquilo que eu controlo, sair de sempre de consciência tranquila.
Da noite, enquanto está a acontecer, mas os preparativos para a noite, o que é que foste aprendendo neste percurso? Isto é uma espécie de kit para quem quiser
Ok,
criar uma noite.
isso é bom. Ainda há pouco tempo estive a falar isso com o miúdo, que já era uma noite no Barreiro, E ele estava a dizer que queria fazer uma noite só de open mics. A noite ia lá uma vez por mês, e ele estava a dizer que
Ah,
queria passar, queria ter outra,
isso aí é um bom
só de open
tema.
mics. Não façam essa merda. Não façam, caralho. Não façam. Porquê? Porque imagina, neste caso o miúdo tem uma noite uma vez por mês e mete lá humoristas bons. E depois quer fazer uma noite só com open mics e não vai ter a certeza do conteúdo que tem ali. O que é que acontece? Se houver uma pessoa do público, uma mesa, cinco pessoas do público que vão pela primeira vez assistir àquele espetáculo de open mics e ele não tem lá ninguém que rebente e que lhe garanta sucesso na noite, essas pessoas não voltam para quando for uma noite a sério, porque acham que é a mesma merda. E não queima não só a noite dele, como o resto da malta no país, porque o pessoal fica. Quem não conhece bem o meio e
Mas não achas que
os.
faz falta? É uma cena que eu tenho estado a sentir agora nas últimas conversas. Há dois discursos do humorista: há o discurso oficial, que ele gosta que fique gravado, e depois há aquele verdadeiro que não fica gravado. Não achas que há poucas casas onde o gajo do stand-up ou a gaja possa realmente experimentar texto? No sentido em que isto é realmente um laboratório, uma margem para falhar.
Não tem que haver isso, estás a ver? Não tem que haver isso. O que eu dou, o conselho que eu dou para organizar noites é garante pelo menos todas as noites, um gajo que seja um ponto alto. Não digo que vá arrebentar, mas vai dela arrebentar, mas uma pessoa garantidamente com qualidade, com experiência, que saiba o que é que está a fazer. Te garanta que vai ter piada. O resto, opa, primeiro teres um bom apresentador ou seres um bom apresentador é importante. Se o gajo não conseguiu, se o humorista que esteve a atuar naqueles 10 minutos não conseguiu fazer nada assim por outro mundo, és tu como apresentador que tens que ir lá fazer o teu trabalho, caralho, levantar a casa. O ponto número um. Opa, e depois eu não me importo que a malta experimente, experimentem, caralho, experimentem. Eu, aliás, eu no reitor até ao constrangimento de não se poder repetir texto, realmente, agora ao fim de 6 meses que se foda, mas. O que eu digo é, ao fim de 6 meses eu já vejo um solo do Jimmy Carr que vi há 6 meses atrás. Agora todas as semanas não quero ver. Então ao fim de 6 meses que se foda, mas num espaço de curto tempo não repitam material. E por isso eu não me importo, experimentem. Opa, e depois já há aquelas pessoas, cabrões, não é o meu caso, que têm piada naturalmente. Nem precisam propriamente ter um texto, estás a ver? Epá, deixa essas pessoas já à vontade. Sabem o que é que estão a fazer. Sabem, opa, às vezes há miúdos que não sabem, mas um gajo com 2, 3 anos disto, já sabe minimamente o que é que tem que fazer, para onde é que há de ir, onde é que há de puxar, ou fazer interação, deixa fazer. E o que eu digo é, pá, mete pelo menos, no máximo, 2 open mics por noite, divide o mal pelas aldeias, não faças uma noite só de experimentação, porque, pá, imagina, pessoas novas que vão àquela noite só de experimentação e não tens lá ninguém que faça alguma coisa de jeito. Essa pessoa não volta para quando for uma noite a sério e vais pedir mais
Mas
dinheiro.
eu percebo, do ponto de vista da longevidade, eu percebo, mas faz parte da cultura ter uma
Mas
casa.
porquê que eu não percebo essa cena dos humoristas? Eu também sou daqueles cabrões que tenho muita confiança no que escrevo. Mas não percebo essa cena dos humoristas se borrarem todos para experimentar. É um sério. E depois às vezes há miúdos que é só o caralho da mania no cu porque atuam 5 vezes no LCC e o Nelson manda mensagem para perguntarem para atuar mais vezes se são bons. Mas não, caralho, não. O LCC aquilo é uma ilusão. É uma ilusão, honestamente. Honestamente, para mim é uma ilusão. Olha, tive um miúdo aqui, eu gosto muito do miúdo, não vou dizer quem é. Tive um miúdo que veio cá atuar há pouco tempo e que é regular no LCC e que no fim da noite me estava a chorar porque a máquina de café começou a trabalhar a meio da atuação dele. Oh meu, estás num bar, querias o quê? Que o bar parasse das duas uma, ou só atuas no LCC ou só fazes teatros. Agora estás num bar e é essa merda que nos dá estofo. Não venhas para aqui chorar porque caralho da máquina de café estão aí sobre um heckler. É a mesma coisa. Se conseguires fazer rir com a puta da máquina de café a trabalhar, vais conseguir fazer rir com tudo. Se conseguires fazer piada com a máquina de café, foda-se.
Achas que há esse perigo de criar uma espécie de leva de comediantes que estão treinados a fazer stand-up em ambientes protegidos, mas depois, quando vão para outros sítios.
Sim. Aí, porque o LCC aqui é, o LCC aqui é, pá, não. O LCC é muito importante para a comunidade, atenção. Mas também é um sítio onde as pessoas vão com a caminha feita. Onde há muita formatação, pá, vou dizer agora aqui, polémico, que se foda, os miúdos aparecem aqui, parecem todos o Miguel Vaz 2.0, todos com o caralho da persona do Miguel Vaz, a maioria, muitos, e não é, isso não é grave, não é grave, é uma influência, e é bom ver que o Miguel está a ter essa influência nos miúdos. O Miguel, para mim, é das pessoas que melhor escrevem em Portugal, é dos humoristas que melhor escrevem em Portugal, eu adoro a escrita do Miguel. E é giro ver que ele está a ter essa influência, mas é ridículo. Notas o quão os miúdos, quantos miúdos atuam ali naquele sítio com aquelas pessoas e depois acham que o humor e o stand-up é aquilo. Não, caralho.
Eu não sei se tem que ver com a idade, se é próprio de todas as alturas. Eu tinha essa referência no sentido em que já sou de uma referência para outros. Eu diria a mesma coisa de um Pedro Teixeira da Mota ou de um Carlos Coutinho Vilhena. Os ticos verbais, os pontos de vista. Não sei se é consciente ou se é inconsciente, mas há muita cópia dessas duas personagens. Palavras que eles usam com recorrência, eles pensam...
O tom.
Yeah,
o tom com que entregam a punchline. Sim, sim,
epá,
sim,
se,
sim.
Se aquilo tem graça com ele, pois
opa, é. E é de ouvires, é de ouvires. Yeah, entra naquele entra. Tom, riste com isso, e quando tu vais pensar e treinar uma piada em casa, vais usar com aquele tom que tu gostaste. Não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, atenção. E lá está, é muito giro, todos temos influências, eu próprio tenho as minhas e sei onde é que as vou buscar. Eu sou mais agressivo, sei porquê, sei com quem é que eu atuo, me puxa a ser mais assim e que me abre horizontes para, sim André, podes chamar puta às gajas, podes chamar cabrões às gajas, podes insultar toda a gente. Sei com quem é que eu atuo que me traz estas influências também. Não tem mal nenhum e é giro. Epá, só é demais quando apanhas três gajas a fazer igual na mesma noite. Foda-se. É vício do LCC de atuarem sempre sim, com claro. O mesmo grupinho, atuarem sempre com aquele mesmo grupinho, depois acabam até por ser um bocado snobs para o pessoal de fora. No meu caso, sou Javardão para caralho, Javardi, não sei o quê, sério. Quando Casimiro depois vem com. São todos muito polidinhos e parece que estão a fazer humor para as avós e para os primos menores. E a minha javardice é, pá, a punchline é a cona da tua mãe. Ai, punchline é a cona... Ah, caralho, é a cona da tua mãe, da tua tia, da tua avó, e o caralho que foda-me. Opa, acho que isso faz falta. É uma fala de ar fresco. Quando nós dizemos as neiras, aliviamos o stress ao mesmo tempo. Quando mandamos caralhadas, opa, e vais fazer stand-up para estar constrangido e ficar mais constrangido. Opa, para mim é aliviar.
Sim, portanto, e isso aí, parte... eu até percebo quando é da parte do público. Quando é da parte do comediante, acho sempre um bocado estranho.
Pai, é claro que não pode ser tudo, foda-se. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, opa, ainda estava um bocado a refletir para mim, esta terça-feira a apresentar o leitor.
Esse é o perigo. Quando um comediante, isto sempre existiu, há sempre nomes que servem de inspiração, tu notas que há carradas de cópias. Houve a vaga do Ricardo Aruz Pereira e do Bruno Nogueira, houve a vaga do Sinel, agora Pedro Teixeira da Mota, Carlos Coutinho Vilhena, agora pelo visto já outra vaga.
Salvador Martinha, eu ouço Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena são...
Tem mais ou menos a mesma linguagem, há umas variações, mas...
Betinhos, sim, a ser queridinhos, a mandar umas larachitas pelo meio.
Betinhos que não querem ser betinhos.
Sim, que são queridos e ao mesmo tempo mandam uma larachinha ali pelo meio. E às vezes... é giro, caralho, é giro, eu gosto. Quando é que eu mando uma gargalhada do caralho? É ouvir essa merda ou quando ouço alguém a dizer que o gajo, a namorada dele, uma merda qualquer, ou a cona da mãe dele parece um salão? Quando é que eu vou rir a sério? É ouvir essas merdinhas que são giras, mas que, ah, pronto, está bem? Ou é mesmo ouvir alguém ali a rasgar? Aí é que eu vou rir para caralho. Aí é que eu vou mandar mesmo uma gargalhada, filha da puta. E é isso que eu quero.
Tínhamos que ir buscar aqui o nome incontornável na questão do humor negro em Portugal, que é o Rui Sinel de Cortes. Houve uma altura em que havia muita gente a tentar copiá-lo, depois baixou, já não há muita gente a fazer ou pelo menos já não há tanta gente, e agora os que existem é porque se calhar já nem veem bem o Rui Sinel como a figura, porque entretanto já há Netflix, já há muitos sítios onde ver.
Sim, e se queres que esteja honesto e da minha opinião honesta acerca do Sinel, acho que já passou a melhor fase dele, não significa que não venha outra. Já não está naquele topo, e eu percebo o que é que ele está a fazer. Epá, acabam-se as piadas, como o Rubem Branco costuma dizer, o humor de plástico, que é aquele tipo de humor que não tem bem a ver para connosco. Eu estou a gozar com um gajo de cadeira de rodas, com um tetraplégico, com uma pessoa com trissomia 21, com um mongoloide, qualquer merda. É humor de plástico, sem desvalorizar, sem qualquer tipo de imitação pejorativa. Opá, chegas a um ponto em que acabas esse tipo de piadas, em que já escreveste tudo o que tinhas para escrever desse género, e vais ter que fazer o que o Sinel está a fazer, que é pegar num tema e trabalhar com o tema, e trabalhar à volta de determinados assuntos. Portanto, eu percebo perfeitamente o percurso dele e continua a ser um bom trabalho. Agora, já não é aquela comédia ofensiva de impacto que eu gosto, eu jogo muito com o choque, eu uso bastante o choque. Lá está, já não é isso. Agora, é muito fácil também dizer que os humoristas negros que aparecem são um bocado na linha do Sinel. Epá, é fácil dizer isso porque não há outro, caralho.
Eu acho que agora...
Tens o Paulo Almeida e o Rui Cruz, mas também já vieram a seguir a eles, e sim, são linhas diferentes.
Tanto um como o outro, o Rui Cruz e o Paulo Almeida, começaram a divergir.
E nós também. Nós temos a mesma raiz. Por exemplo, eu trabalho muito com o Hugo, gosto muito do Hugo. O Hugo e eu somos duas personagens em palco completamente distintas. Escrevemos piadas muito parecidas, trabalhamos piadas um com o outro, e em palco somos duas personas completamente distintas. Nem somos Chinelo, nem Paulo Almeida, nem Rui Cruz, somos outra merda completamente diferente, somos nós. Eu não sei se alguma vez viste o Hugo atuar, foda-se, o Hugo tem uma persona que filha da puta. As pausas do Hugo estão para eu atuar no meio. Eu falo para caralho, o Hugo faz pausas de 15 segundos. O Hugo faz pausas de 15 segundos. Lá está, temos dois registros completamente diferentes, duas personas completamente diferentes, e fazemos negro. Ou seja, a linha agora é normal que ai faz negro, não sei o quê, referência assim não, sempre, caralho. Sim, opá, é normal que puxe isso porque não houve nenhum antes dele.
Não se aplica. Tu tens tanta possibilidade de ver especiais Netflix no outro lado, seja no Brasil, basta procurar especial de stand-up e encontras.
E não é nenhuma coisa. Ah, pá, quer dizer, lá está, vês Jimmy Carr. Se quiseres encontrar a mesma coisa, vês o Jimmy Carr. Mas também, lá está. Epá, eu gosto mesmo da ofensa gratuita, quero que se foda. Ou vês o Roman Branco cá. Para mim, nesse aspecto, e mais versátil, tem que sacar aqui o bico ao Roman. Um humorista mais versátil, ele não se encaixa no registro do humor negro, não gosta de se encaixar nessa cena, e eu percebo, assim, porque o Ruben é bem mais do que isso.
Não gosta dele e já não gosta de ninguém, se reparares. Mesmo aqui.
Não, eu muito pelo contrário. Eu prefiro atuar numa noite que tenha lá o rótulo do humor negro, porque eu sei que quem lá está disponível para ouvir aquilo, e não corro o risco de haver um velho a levantar-se porque não gozas com crianças deficientes porque eu tenho uma. Não, eu gosto desse rótulo do humor negro. Quando vou atuar para aquilo, o público está lá para saber para ver aquilo. Eu não tenho nome, lá está, eu não tenho nome para as pessoas me virem ver a mim.
Sim,
o Ruben já tem isso. Mas ele afasta-se porque, efetivamente, o Ruben escreve para grandes humoristas do país, nem tudo o que ele escreve é negro, escreve para o humorista mais popular do país e não é negro. E percebo o Ruben não se meter nisso, porque, efetivamente, ele é muito mais versátil do que isso. Mas continua a ser o cara.
Até o próprio Sinel, se perguntar, ele já não se identifica muito com o humor negro. Perguntas ao Paulo Almeida,
a mesma coisa. Sinal já não tem volta a dar, nem o Paulo Almeida.
Nem o Rui Cruz.
Eu acho que isso é uma estupidez. Eu que estou nesta fase mais inicial, nós temos bar, já um barzinho em Setúbal, em que o gajo gosta mesmo do humor negro. O dono do bar gosta e as noites do humor negro no bar enchem. Agora, não dá para estarmos aí sempre os mesmos, não fazemos uma noite por mês, não dá para cagar material para fazer ali uma noite por mês com material novo. O que é que acontece? Fazem-se noites do humor negro com aqueles gajos que dizem eu até tenho um textinho de negro. Opa, respeito, ok, está bem, para mim é papo xota, não tens nada. Opa, está bem, façam, mas para mim essa malta é papo xota, não tem nada. O que acontece é que nós queremos fazer cenas negro, a trabalhar mais na área, trabalhar para esse público, porque há esse público. Foi-se esta semana, fiz uma piada horrível, que saí tipo aí com caralho, racista para caralho, horrível. E saí da noite e estava um gajo cá fora, aquela merda que estavas a dizer, olha que eu, ei, meu, olha que eu também acho, foda-se. Ou seja, temos público para isso, há público para isso, neste momento acho que não há humoristas para alimentar noites de negro. Com rotação, é pá, uma vez seis em seis meses, sim, a gente faz. Mas para rodares e para ter sempre qualidade uma vez por mês, não dá. Tens que usar aqueles gajos do até tenho aqui um textinho negro e depois acabam por desvirtuar a cena do negro.
Para experimentar um texto que não seja negro, consegues experimentar em qualquer lado. Com negro, há sítios que se calhar não consegues.
Fiz a minha pior atuação de sempre no LCC.
Não te esqueças o que é que vais dizer, mas há sítios em que os organizadores dizem logo, não tragas nada de negro.
Eu já organizei uma noite aqui, em que é daqui a 30 km de Coimbra, à aldeiazinha. Eu conheço o dono do bar, ele contratou para organizar lá à noite, tratava-me bem, cachê melhor do que o que eu tinha aqui no Reitor na altura até. Tratava-me bem, jantarzinho no restaurante e o caralho impecável, pagava bebida à descrição. Eu, nos intervalos a servir-me shots, eu foda-se, não, ó Luís, eu tenho que ir trabalhar, caralho. Não, toma lá! Um gajo impecável. Fiz a primeira noite, fui atuar eu e o Freddy nessa noite, vê lá. E aquilo passou bem. Fizemos as nossas cenas, o nosso material, eu e o Freddy a atuar na mesma noite, numa aldeia, e aquilo correu bem, foi bom. Crianças de 11 anos na plateia, numa mesa só com 7 crianças, e a gente safou, aquilo foi bom. Segunda noite, ia convidar o David Pinto, não sei se conheces, mas o texto da vida é à base de cancro. Eu falei lá com o dono do bar, e ele disse, pá, esse cancro, tenho cancro na minha família, não sei o quê, nananã, se calhar não. Eu falei com o David, olha David, não dá, pronto, está bem, vou fazer uma noite mais family friendly, vou falar com humoristas mais amigáveis, Mas sou eu que vou apresentar à noite. Eu vou fazer o meu material. Primeiros 5 minutos. Já na altura o Ronaldo tinha mandado uma chapada numa criança deficiente em Inglaterra. A piada era qualquer coisa do género que as crianças deficientes têm sempre uma merda bueda chata, que é a mãe. Ah, e porque as mães nunca estão bem, porque a criança deficiente ou mija nas calças, ou precisa de babetes, ou precisa de bater uma punheta na sala de aula. Era uma cena assim. Ah, bem, nisto há um velho que se levanta. Tu aqui não brincas com crianças deficientes. E eu achei que a melhor decisão era baixar o microfone e perguntar porquê, tipo, off the record. E não lhe responder na mesma moeda, estás a ver? Não falar para ele na mesma agressividade, senão aquilo. E a minha cena foi só baixar, parar, perguntar porquê. Porque eu tenho uma criança deficiente. Foda-se. Que culpa é que eu tenho dessa merda? Não perdi o público. O público percebeu que o gajo é que estava a ser estúpido, mas foi um constrangimento do caralho nos primeiros 5 minutos de noite. Não perdi o público. Ele ainda veio na direção do palco. Na altura eu estava com o Eduardo Lobão. O Eduardo Lobão estava comigo. Ele também tem uns 2 metros. Levantou-se e o gajo ainda se fez a ele. Oh, como caralho. Está fodido. Nisto, opa, pronto, eu caguei. Passei essa piada à frente. Acabei a minha abertura. Éramos para fazer intervalo. Éramos para fazer one-liner. Já éramos para fazer 30 por uma linha. Só fizemos aquilo que tínhamos a fazer e vamos embora, caralho. Vamos embora. Não voltei a fazer mais nada naquele bar. Quase uma merda sem jeito nenhum. Lá está, eu tenho, sinto-me mais seguro em atuar quando a noite tem o rótulo de negro. Opa, ou se tiver um humorista, o Alexandre, mas sei que o público dele, quando está alguém para ver o Alexandre, podes fazer tudo. O Alexandre Santos, quando está alguém para ver o Alexandre, podes fazer tudo naquela noite. Se estiveres com o Ruben Branco, está alguém para ver o Ruben Branco, podes fazer tudo naquela noite. Há estes nomes que te permitem, mas não são todos. Não são todos. Há pessoas que... Pá, e nós não tendo nome, tendo a fazer noites em bar, às vezes é fedida, as pessoas não sabem o que é que vão contar.
Neste momento, quantas noites há em Coimbra? Há a tua, do reitor...
Do Zé Bernardo.
E o Freddy começou uma há poucas
semanas. O Nuno Belo. O Nuno Belo é que faz aquela merda, que se fosse a contar com o Freddy estava fodido. É o Terraço da Alta, é do Nuno Belo.
Essas 3 noites que estão a decorrer...
Eu sou semanal, o Nuno faz quinzenal e o Zé está a fazer mensal. Eu e o Zé damos-nos bem. Aliás, nós damos-nos bem.
Havia essa cena, não sei há quanto tempo é que há noites... Certamente já há muito tempo que há noites em Coimbra, só que intermitentes, apareciam e desapareciam.
Opa, assim o Afonso Paiva fazia aqui, mas eu nem sabia, eu também só faço humor há 2 anos. Nem tive muito tempo para saber, mas sim, o Afonso Paiva teve aí umas coisinhas, mas era uma vez por mês, é aquilo que nem dá, lá está, não queria sequer o hábito no público.
Achas que está a mudar alguma coisa? Há uns anos valentes, os humoristas de Coimbra diziam, epá, Coimbra é um sítio lixado, para encher a sala.
O Cinel fez aqui sessão dupla com o Boémio. Por exemplo, acho que foi o único sítio.
Mas isto é agora nos últimos tempos, estou a dizer já, sei lá, há uns 6, há uns 8 anos.
Lá está, nessa altura eu nem sequer acompanhava a comunidade de stand-up em Portugal, sei lá.
Para a tua noite, sentes que isso é um problema? Achas que...
Não, como eu já te disse, aquilo é uma noite do humor negro sem ser declarada como noite do humor negro. Tenho público com hábito, já criei hábito em algumas pessoas. Incrivelmente, esta última noite eu nem foi a minha melhor noite e ouvi elogios, olha, boa, fixe, qualquer coisa para conversar. Vai-se criando o hábito e isso ajuda, porque depois já o bate-boca. Eu, por exemplo, não trabalho imagem, eu tinha 2 opções, ou dava dinheiro para trabalhar imagem em redes sociais, ou tinha dinheiro para receber bem os humoristas, pagar qualquer coisa de cachê, pegar viagens, tenho sempre a merda da viagem. E em opção, abdiquei da imagem. Se tu fores ver a página do Instagram do reitor, neste momento nem fotos de grupo estou a tirar no fim de noite. Opá, eu não tenho jeito nenhum para trabalhar a imagem, abdiquei dessa parte para poder ter um bom conteúdo. Joga pouco a meu favor, joga. E nesta semana tive miúdos a dar-me feedback que, epá, vimos no Instagram e as outras noites têm muito na imagem, não sei o quê, mas realmente aqui é que é. Eu, pois, porque é que eu tenho que fazer aqui 2 opções, ou pago imagem ou pago humoristas. Epá, eu vou pagar os meus, caralho. Demoro mais tempo a conquistar público, demoro mais tempo a passar a mensagem. Sim, mas quem cá vem fica contente, vai-se embora contente. Não é como nas outras noites em que... Epá, era isto, a sério, era isto. E depois a malta que não conhece o circuito, os bares das outras noites, pensa, epá, fui ali, foi um bocado de desilusão, se calhar já não vou àquela por causa de ser o mesmo. Não, não, não é assim. Cada apresentador, cada dinâmica diferente... A vibe da noite, a onda da noite é diferente consoante a pessoa que está a apresentar.
Há assim alguém que queiras trazer
Aqui?
Sim.
Sim, todos.
Mas esquecendo, há de certeza um grupo de nomes que são mais difíceis de caçar. Mas,
às vezes também é ilusório.
Sim.
Também é ilusório. E às vezes eu acabo por cortar as minhas próprias ambições a achar que é inalcançável. Não é, não é. Às vezes é muito mais fácil falares com um humorista de topo e ele dar-te um não honesto. Não tem problema nenhum em receber esse não. Prefiro esse não honesto do que aquela malta que diz: oi, este mês tenho muito trabalho, pô, mês que vem, não sei o quê, papapá. Pô, caralho. Ou sim ou não. Eu tenho que trabalhar, tenho que organizar esta merda, não posso estar aqui com pontos de interrogação.
Essa é a parte chata, essa é a parte chata de organizar a noite. É mesmo muito chato?
É fixe quando eu, numa semana, consigo fechar um mês. Ou dois, estás a ver? Quando eu, numa semana, consigo logo, ei, até o fim do mês, já... Agora só tenho que escrever, caralho, está feito. Mas nunca é, porque depois chega o dia
e há sempre qualquer gajo, coisa que falha.
Há aquele gajo, olha, afinal não vou poder, não sei o quê, e depois tens de estar no dia 2 horas a fazer telefonista, a ligar e a pedir favores e o caralho, filho da puta. É aborrecido. É aborrecido, depois há aqueles miudinhos com o que estava a falar que parece que cresceram depressa demais e que já querem vir passadeira vermelha e o caralho não pode ser, tem que perceber que o reitor é mais para a comunidade do que para mim. Sou eu que o faço, mas não está lá a minha cara, mas a minha cara está no cartaz. É mais para a comunidade do que para mim. Eu gostava muito de poder me ir embora de Coimbra e que o reitor ficasse a funcionar como está, mas não pode ser um miúdo com manias de merda. Epá, não, exige tempo, exige dedicação, paciência, falta de vergonha para mandares aquela mensagem para o, sei lá, caralho, para o Sinelo, para o Rui Cruz. Pá, esses nomes não, são assim tão, não estão assim tão longe também, não é se calhar o melhor exemplo, mas vou dizer, pá, sei lá, para o Xará, por exemplo, já tive aqui o Xará, e digo-te, impecável, gajo impecável de falar, lá está, às vezes já é mais fácil trazeres uma pessoa que tenha mais de 10 anos disto e que perceba que os bares são importantes para a comunidade e para nós crescermos e trabalharmos todos, é mais fácil trazer essas pessoas que têm esse entendimento. O Mário Falcão, por exemplo, foi, deu-me uma lição do caralho nesse aspecto, porque veio cá a primeira noite e estava-me a dizer, olha, não sei o quê, há 2 semanas esteve a abrir a Áurea para 2000 pessoas, eu, foda-se! Sim, senhor, e a dizer, opá, sim, às vezes a malta esquece que estes espaços são importantes para crescer, são importantes para nós trabalharmos, para nós comentarmos o nosso material, por isso é que os bares são para isso, meu. Mas há algum bar, a menos que vais pagar mais de 200 paus a um humorista, não tens direito nem legitimidade de lhe pedir para ele trazer material certificado. Quando só paga, quando estás a pagar ali 100, 150 euros, estás-lhe a pagar porque ele te vai dar numa à noite, porque tu vais, sei lá, público, novo, porque o gajo vai lá, o ideal é conseguires fazer a retenção desse público. Ou seja, mas o malta tem muito essa cena, somos pequenos, caralho, somos pequenos. Eu sou um bocado megalómano e tenho ambições muito altas, mas também tenho noção de onde é que estou. E às vezes aparecem uns miúdos que já querem subir passadeira vermelha esticada e o caralho, não pode ser, não pode ser. Sejamos humildes. A mim, quando eu vou fora, se me pagarem as deslocações, já fico contente. O resto faço porque me vou divertir, vou conhecer pessoas, vou ter boas conversas, vou experimentar o meu material, vou insultar pessoas no público, yes. Vou mandar alguém para o caralho de certeza. E é isso para mim que vale, Para ganhar dinheiro, a arte não é uma profissão para tu entrares e receberes um ordenado ao fim do mês. Epá, e muito menos ao fim de um ano. Muito menos ao fim de 2 anos. É uma merda que dá trabalho. E a malta hoje aparece e quer logo tirar dinheiro. Eu tenho o reitor, eu tiro dali. Esta semana mostrei aos humoristas que tiveram, eu ganhei 2,40€ quando acabei o reitor. E neste momento as nossas contas estão certas. Mas eu já meti dinheiro para as noites acontecerem. Já houve ali, epá, é por causa de 20€ que não vou receber este gajo. Não. Não vamos deixar de receber este gajo por causa de 20€. Sou eu que chego à frente. E os miúdos querem fazer esta merda e querem ganhar dinheiro. Não é para isso. Não é para isso. Vais ganhar dinheiro quando tiveres o teu nome, quando fores reconhecido, quando a tua cara vender entradas, faz um sol, ganha dinheiro. Simples. Não é para andar tudo à procura dos 100 paus ou caralho. Vão-se foder com os 100 paus. E eu percebo. Se tu atuares em 3 bares por semana a ganhar 100 paus, são 300€ por mês. São 1.200€, são 300€ por semana, são 1.200€ por mês. Sim, ok, está bem. Mas dos humoristas, lá está, em todas as noites, eu preocupo-me em ter um humorista assim, que é aquele ponto alto que eu estava a falar, todas as noites ter alguém que me assegure qualidade e que eu saiba que vai ser bom. Pá, o resto, Vão-se foder, eu já vos dou jantar, pago-vos copos, deixo-vos atuar, vão-se foder. Uma cena que eu tenho fixe aqui com o Zé, há pouco tempo falámos sobre isso, que é não pedirmos dinheiro um ao outro. Eu não quero dinheiro do Zé e também agradeço que ele venha atuar para mim de borla, porque às vezes já, pá, quero trazer um gajo que é um bocado maior, leva-me mais orçamento e eu tenho que dar uma hora e meia de espetáculo. É o, que eu, o contrato que eu tenho ali mais ou menos com o bar. Há pelo menos uma hora e meia. Ah pá, eu preciso ter estes amigos cá, estas pessoas mais próximas, que eu não tenho que pagar viagens, não tenho deslocação. Preciso que estejam disponíveis para nos entreajudarmos, da mesma forma que eu estou para fazer o mesmo por eles.
O que é que achas que o Zé Bernardo já te ensinou e o que é que tu ensinaste ao Zé Bernardo das noites?
Nada.
Nada?
Ah pá, eu gosto muito do Zé, atenção. Ele tem um espaço bom, não concordo com a forma como ele trabalha. Pá, não sei se também devia estar a fazer essa crítica aqui. São coisas que eu gosto de dizer na cara. Eu vou falar aqui de um ponto muito simples. A cena do convidado de surpresa. Não a dar sequer um único nome das pessoas no cartaz. Isso já disse ao Zé e digo a toda a gente que faz isso. Não concordo com isso, porque é verdade que eu não sou público, mas também sou. E eu vejo um cartaz que diz que convidado de surpresa, eu não saio de casa para ir essa noite. Porque convidado de surpresa, meu, sei lá, tanto posso apanhar o Sinelo como posso apanhar o Chiquito Bigodes. Eu não saio de casa para ir essa noite. Agora, se tu me deres ali dois ou três nomes, e isto sou eu a ver com o público, dois ou três nomes, mesmo que não sejam bem conhecidos, imagina que eu frequentava os bares do Porto e via stand-up no Porto. Epá, está cá este gajo que eu vi no Porto. E ah, eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Meteres pelo menos dois nomes no cartaz é muito importante. Para a noite, porque tens essas pessoas que vão à noite, que estão lá. Para os humoristas, que têm a visibilidade, estão lá. E para o público, não vai à hora, só porque é stand-up. Principal ponto em que eu não concordo com o método de trabalho do Zé. Mas ele faz as noites dele. Acho que ele já percebeu que há uma diferença quando ele anuncia e quando ele não anuncia. Pá, mas é o trabalho dele, a forma dele é um bocado diferente de mim, porque eu faço todas as semanas e isso exige-me muito mais dedicação. Mas é mais por aí.
Esta pergunta é sempre lixada porque parte do princípio que as pessoas convidas tens de ter pelo menos um princípio de admiração. Não vais convidar alguém que não tenhas qualquer ligação no sentido, é pá, reconheces no mínimo de qualidade nessa pessoa. Mesmo reconhecendo essa qualidade, já te surpreendeste? Quando essa pessoa estava a atuar, este gajo ou esta gaja, ainda é melhor.
Pela positiva e pela negativa, sim. Não peças nomes, faz favor, mas sim.
Pela positiva, podes dizer um, pelo menos.
Nuno Cabral, no miudinho que anda aí no Vito, não sei se alguma vez o viste atuar.
Não.
O gajo tem uma persona super energética, o miúdo é do caralho. Eu não gosto desta extensão, mas é um open mic, não é ninguém, nem ele pede, tipo, tem essa humildade do open mic. Também só tem os primeiros 10 minutos dele, ou seja, está muito difícil avaliar para essa altura. Gosto muito da persona do Nuno, entretém-me verdadeiramente. O gajo é super energético. Opa, eu odeio monges em palco, não é? Odeio, pá, percebo que é aquele registro, está bem, mas foda-se. A minha avó desenterrada tinha mais vida em palco que aquela merda. Mas pronto, é um registro diferente. Se me pedires para ver um solo desse tipo de persona monótona, faz-me adormecer a meio, um solo de um gajo energético, cativa-me e anima-me. E é, eu procuro muito isso. Aliás, eu alinho as minhas noites por energia e por tempos, mas pela energia do comediante. É uma coisa que eu tenho em conta quando estou a fazer alinhamentos. A energia do gajo. Quer lá saber do nome dele, ou se é mais amigo ou se é menos amigo. Muito pelo contrário. Por exemplo, eu gosto muito do Hugo Soares e já lhe disse à cara podre que não meto a fechar noites. Talvez mude essa opinião, entretanto, mas não meto o Hugo a fechar noites. Oh, acho que meti a última, não lembro quem é que me fechou a última noite, mas acho que não foi o Hugo, a última vez que ele veio cá, acho que não foi ele que fechou. Aquela pausa muito grande, 15 segundos, ao fim de uma hora e meia de espetáculo, ao fim de uma hora e meia de noite, o público está cansado, se tu vais dar pausa, se vais dar a um gás muito lento, ao fim de uma hora e meia de noite, opa, é para dormir, não pode ser, tens de estar a energia ali. E para abrir também é importante haver um gás com energia.
E assim nos últimos tempos, seja no Reitor ou no outro lado qualquer, o que é que tens visto que tem surpreendido?
Atenção, eu disse Nuno Cabral, mas estou aqui a ser injusto com outras pessoas que não vieram à cabeça. Disse Nuno porque falei com ele há um bocado.
Num plano assim, englobe, seja pessoal que está a começar, seja pessoal até já mais batido e que se calhar na altura não davas assim tanto crédito numa última atuação, epá, este gajo afinal é bom, assim as últimas atuações que tenhas
gostado. Estás a pôr numa posição de merda, porque efetivamente eu não sou ninguém, sabes que eu estou um pouco fora. Ou seja, os humoristas conhecem-me do reitor, conhecem pouco, há um grupinho muito curto de pessoas que conhecem o meu material e o meu texto a sério, eu não estou muito fora. Estás-me numa posição de merda para julgar pessoas, classificar pessoas das quais eu não sequer tenho o meu respeito. Vou dar o Carlos Contente, O Carlos Contente, para mim, no último ano, ano e meio, desde que eu o conheci, uma evolução brutal, uma mudança de persona radical, e está fortíssimo, fortíssimo o Carlos Contente. E gosto muito humilde, muito humilde, muito humilde, impecável, sempre que eu precisei dele, 100% de disponibilidade, nunca falhou, impecável, grande miúdo, Carlos Contente.
Fora de Portugal, coisas que tenhas visto? A última coisa que tenhas gostado de ver?
É pá, Brad Williams, o anão. É pá, mas tirando isso, eu não consumo, não sou aquelas pessoas de consumir stand-up por cultura. Não tenho paciência. Tal e qual como o podcast, não tenho paciência. Eu consumo stand-up, vejo Jimmy Carr e Ricky Gervais porque já sei que é garantido. Epá, e depois vou ver um gajo mesmo só, pá, porque vejo um beatzinho ou uma coisa do género, gostei da energia, gostei daquilo, já, vou ver. O último que aconteceu foi com o Brad Williams, com o anão, o gajo já é brutal.
Saiu algum solo recente?
Não, solo dele até acho que é 2000, o que eu encontrei, não paguei para ver também, o que eu encontrei acho que é de 2015, ou que é, o Funny Size, uma cena assim.
Ultimamente vi uns cortes, pensei assim, olha, se calhar lançou outro, associei.
Acho que ainda é do antigo, acho que são cenas do antigo.
Então acho que estamos conversados. Já falámos das pessoas que gostas, não vais dizer das pessoas que não gostas, apesar de teres falado do...
Eu digo o Freddy.
Diz o Freddy.
E vou explicar, eu gosto do material do Freddy, eu lembro-me com o Freddy, mas isto não é novidade para ninguém, o Freddy está sempre a falar mal de pessoas... Está aqui contigo e cumprimenta-te, a seguir vira-te as costas e está a falar mal de ti. Por acaso tiram que ele gosta de ti. Mas não é assim com toda a gente. Trabalha muito com o núcleo de amigos. Eu assisti a uma conversa entre ele e lá o patrão onde ele está a trabalhar agora, aquele bar, dele a dizer que oh, juntou-se com 40, 50 humoristas. Eu meti-me na conversa, desculpa, para o Nuno, porque eu gosto muito do Nuno e gosto que o Nuno, quero que o Nuno seja bem orientado. Disse, não, Nuno, tu não estás com 40 ou 50 humoristas, estás-te com todos. Nós não somos assim tanto, caralho. Humoristas de stand-up, tirando a malta da televisão, passamos o quê? 200 gajos no país? Por aí, não há de passar muito daí, 200 gajos no país. Estás-te com todos, caralho. Quais 40 ou 50? Isto não é para andar aqui as papiças já amigos, meu. É para todos, é para todos. Se aquele gajo que não conheces no caralho tiver a crescer com uma noite nova e não sei o quê, tu daqui a uns anos vais lá atuar e vais agradecer ter essa merda. Portanto, dás-te com todos. Não gosto dessas coisinhas de grupinhos de merda e o caralho. Epá, entretanto, estou a ser bué de tóxico nesta entrevista.
A nível de toxicidade, acho que já houve pior. Acho que não está...
Sim,
não
já entrevistaste o Freddy,
não
é?
Até noutras, acho que não estás no top 5.
Foda-se, ainda bem que também não queres ser. Tá, está, também, eu sou um bocado megalómano e tenho um ego fodido, mas também não quero também ser humilde para com quem realmente ganha o meu respeito.
De uma forma mais direta ou mais indireta, a tendência do comediante, se for um grupo, fechar-se, mas esquece que Portugal é muito pequeno. Se fecha, está-se a lixar ele próprio. Não mesmo? Dá para fazer. Tu podias ter uma ideia. Epá, não preciso de ninguém, faço um circuito de stand-up só em Coimbra. É impossível.
É impossível, eu preciso para alimentar uma noite todas as semanas. Estavas a dizer que, começaste ao início por dizer, parece que há mais humoristas do que pessoas, do que noites para atuar. Errado. E deixo aqui o repto. Malta, quem quiser atuar no Reitor, mandem-me mensagem.
Vão chover.
Mandem mensagem, porque efetivamente não é assim tão fácil alimentar a noite semanal. É verdade que eu não consigo dar bons cachês, ainda por cima agora tive um corte de orçamento porque tive aquelas noites mais fracas, o bar teve a meter algum dinheiro para chegar ao orçamento que tínhamos acordado, cortaram-me agora um bocado, mas garanto-vos que tem um bom ambiente, pago viagens de jantar sempre pago, mais uns copos, claro, também. Opa, garanto-vos que há um bom ambiente no bar e que vão ser bem recebidos. Por mais ou menos filho da puta que eu seja com o microfone na mão, esse é o meu trabalho. Fora de palco, garanto-vos que farei o máximo para estarem à vontade e para serem bem recebidos, que é uma coisa muito importante para mim, que as pessoas saiam daqui felizes e contentes por virem cá.
Quem não te conhece e quem não conhece a casa, como é que entram em contacto contigo?
Para mandar mensagem. Eu sou um gajo desorientado com mensagem, não sempre respondo. Ou às vezes vejo, mas não estou com cabeça. Mas é de responder. Pessoal? O meu ou para o do reitor, sim. É pá, se me conhecerem pessoalmente, mandem para mim, claro. Depende, se quiserem ser mais profissionais, mandem para o do reitor. Se quiserem ter uma conversa à vontade, não é nem para mim, é igual.
Se quiserem mandar para o caralho, é no pessoal.
Que no do reitor eu tenho mais limitações. Não. Sim, se eu penso eu estar... Quer dizer, se eu penso eu estar a mandar lá, que eu lá só ignoro. No meu, não. Só para mandar para o caralho, venham ao reitor, façam isso com o microfone na mão, que o público adora. Foda-se, cometi o erro de dizer aos caralhos que vieram aí atuar esta semana. Malta, se não saberem o que é quanto fazer, podem gozar comigo, que o público adora. Não é aqueles filhas da puta, só fizeram onliners a gozar comigo. Cabrões do caralho.
Comédia no nível easy, isso assim não vale, pá.
Ah pá, mas não entra... o que me interessa é que o público se ria. Sim. Já houve uma altura em que foi Vítor Sá. Foda-se, André, tu não podes fazer noites de 3 dias e o caralho, não, tipo, tens que acabar esta merda. Mas eu preocupo-me em que o público, lá está, é, o público saia de barriga cheia de rir. É mesmo o meu objetivo, é que o público saia dali de barriga cheia de rir. Não seja aquela, ah, foi agir. Não, caralho, fui ali e partiu o coco a rir. Porque é isso que cativa o público, não é fazer uma noite gira. É claro que também há e também temos que aprender a lidar com isso. Os humoristas, por exemplo, aqueles que atuam mais com os grupinhos, estão sempre habituados a paninhos quentes nas costas. Estiveste bem, não sei o quê, porque estão sempre a atuar com aquele grupinho confortável. Depois saem dessa zona de conforto, a noite corre menos bem e é o caralho. É preciso aprender, e acho que é uma coisa importante, enquanto passamos do iniciante para o mediano, é aprender a aceitar noites normais. Ou seja, não vais rebentar em todas as noites. Não teres rebentado não significa que seja mau, foi normal. Aprender a aceitar o normal. Pá, custou-me um bocadinho e acho que é o mais difícil, mexe mais com o ego das pessoas, depois começam a criticar tudo, depois foi a máquina de café, depois foi aquilo, depois foi aquilo. Não, puto, não estiveste tão bem, estás mais cansado, qualquer merda, estás mais cansado, tens um problema qualquer na tua vida pessoal, não... Acontece, aceita o normal, não culpes as merdas à volta, aceita que não vais arrebentar em todas as noites. Ou o público não estava tanto do teu jeito, esta semana aconteceu-me isso. Pá, apesar de estar na minha noite no reitor e sinto-me confortável a atuar lá, e a fazer a jabardice toda que quer fazer, esta semana lá está, a noite para mim foi uma noite normal, porque não tinha ali aquele grupo de 10 ou 15 pessoas que gostam da merda que eu digo e que fazem com que eu rebente. Ou seja, tinha um público mais... Estava a ficar... não era constrangido, como é que eu ia dizer? Pá, tinha muita gaja. Chamo a puta a 3 grupos de gajas na sala, chamo a puta às 3. Foi giro. Mas já, não foi aquela noite em que eu tivesse sentido que, uau, foi uma noite normal. Também não foi mal, não foi? Isso eu sei. Isso é quando sais de palco e te sentes uma merda, eu não preciso que ninguém mais me venha dizer nada. Não preciso ver vídeos nem o caralho. Quando sais de palco e te sentes uma merda, foi mal. Não foi-se o caso, é só aprender a aceitar o normal. Acho que é uma coisa que custa um bocadinho, custa para todos. Ou seja, está tudo bem. Eu sei dar o desconto. Eu sou filho da puta, faço a minha crítica, mas também sei dar o desconto. E a porta está sempre aberta para voltar. Desde que sejam boas pessoas fora de palco. Agora uma noite menos boa no palco. Isto acontece a todos e aprendam a aceitar essa merda. E não fiquem frustrados.
E uma pessoa fixe para conversar aqui? Tens assim alguém em mente?
Já tenho, mas não é fixe.
Ah, então não é fixe.
Podes convidar o David Pinto, mas não é fixe para conversar.
Não é fixe?
Podias-me ter dado essas perguntas antes, que eu vinha com isso mais pensado.
Não necessitas dá-las aqui. Às vezes faço na gravação, outras vezes faço fora.
Convido o Ricardo Camilo, porque o Ricardo Camilo tem feito um excelente trabalho de produção. Ele não gosta de fazer noites, não gosta de fazer negro, mas adora organizar noites de negro e eu adoro que ele me arranje trabalho. Tem feito um grande trabalho com base em Lisboa, no Porto, ele estava a organizar em merdas, agora está um bocadinho mais parado, mas ainda assim, desta semana me ligou para fazer um auditório, por isso é alguém, é dinâmico,
okay.
Trabalha bastante na organização, é uma pessoa que, e é um gajo do caralho, grande coração.
Então está feito.
Grande pessoa.
Então está feito, espero que tenha gostado da conversa.
Huerto, muito obrigado. Estou à tua espera de um reitor para atuar. Temos que marcar essa merda.
Queres dar algum conselho? Ou então mandar para o caralho alguém em especial. Tens um minuto para...
Epá, não. Eu vou só dar aqui uma notícia em primeira mão. Vi há um bocado no site da NASA que descobriram um animal em Marte. Depois de várias investigações perceberam que era a cona da vossa mãe. É tudo o que eu tenho a dizer.